Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil, com Joana Folgado e Andreia Trigo, duas mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivido em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, eu sou a Joana Folgado e hoje estou à conversa com a Joana Ferraz, consultora de Feng Shui, que nos fala sobre como esta arte de harmonizar de energias e espaços pode apoiar a fertilidade na vertente da saúde, dos relacionamentos e nas demais áreas da vida. Conhece mais sobre esta prática e o que ter em conta para criar um espaço mais fértil. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá Joana, muito bem-vinda ao podcast da Vida Mais Fértil. É Olá. Um prazer enorme estás aqui hoje connosco para nos falar aqui de um tema que eu acho super interessante, porque eu coloquei-te este desafio de virmos aqui falar hoje sobre criar espaço para a maternidade e falarmos um pouco de como é que o Feng Shui pode ajudar a que isso aconteça, que são duas áreas que eu nunca teria relacionado até me falarem delas e até ter tido a oportunidade de falar contigo sobre isso e descobri que é o Feng Shui, naquilo que eu me percebi, é muito mais do que eu pensava. Então, acho que hoje ainda vou aprender aqui muito mais e certamente as pessoas que nos ouvem vão poder conhecer melhor aquilo que é o Feng Shui e como é que se pode relacionar com este tema da fertilidade. E dito isto, Joana, eu acho que assim, a primeira pergunta que se coloca, não é, para percebermos melhor o que é que estamos a falar, é o que é o Feng Shui?
Ok. Antes de mais, muito obrigada. Estou super, estou super feliz. Nunca na minha vida pensei vir fazer um podcast, mas e fico contente, que fico muito feliz também de poder dar este contributo, não é? Que é importante também passarmos o conhecimento a outras pessoas, mesmo que seja só de uma forma muito, muito simples e ainda muito generalizada, não é? Mas para que as pessoas possam perceber que há outras vertentes, há outras informações que se podem ir anexando à nossa vida. É a tal história do puzzle, não é? A nossa vida é um puzzle e nós vamos juntando as peças de todos os lados para construir e para formar um puzzle mais completo. O que é o Feng Shui? Olha, o Feng Shui é uma das disciplinas da metafísica chinesa. A metafísica chinesa é uma ciência, okay? O Feng Shui é uma ciência. Nós temos imensos cálculos de matemática, que estão relacionados com a astrologia, que fazemos para analisarmos, por exemplo, uma casa, um escritório, um espaço. O que é que o Feng Shui faz? O Feng Shui é uma ciência mais ou menos com 4 mil anos também. E o que é que eles fizeram na altura? Eles, através de uma observação muito detalhada e muito consistente e durante muitos anos, eles perceberam que havia uma movimentação energética, através não só dos ciclos da natureza, como da astrologia, não é? Das estrelas, a posição das estrelas, das luas, e que tudo funciona em ciclos, não é? Portanto, a diferença, uma das diferenças entre a visão oriental e a visão ocidental é que a vida não é uma linha contínua, são ciclos, nós vivemos por ciclos. E se nós olharmos para a natureza, e foi uma das bases também do estudo do Feng Shui, é a primavera é cíclica, o inverno é cíclico, o ar, o crescer, o colher, o dar a flor, o fruto, não é? É tudo cíclico. E a nossa vida também é, todos nós passamos por ciclos de vida. Pronto. Esses ciclos têm energias associadas. Imagina uma casa. A casa, quando é construída num determinado espaço de tempo, adquire uma energia. E nós humanos, quando nascemos, também adquirimos uma energia. E é necessário fazer o estudo, não só do mapa energético da casa, como do mapa energético da pessoa, para perceber como é que esta pessoa vai interagir nesta casa. E nós, através destes cálculos científicos, percebemos qual é a energia daquela casa, percebemos qual é a energia da pessoa e depois vamos alinhar. É quase como se estivéssemos a falar da acupuntura.
Uhum.
Da acupuntura da casa, para aquela pessoa em específico, porque não há pessoas iguais, não há casas iguais. Ou seja, não há aquelas dicas generalistas que se vêem muito na internet, não se podem aplicar. Mesmo que seja um prédio com esquerda e direito e que os pisos sejam todos iguais, a família que vive no primeiro esquerdo não é a mesma família que vive no primeiro, no segundo esquerdo. Não têm a mesma energia, não nasceram na mesma altura. A dinâmica da vivência da casa em si é completamente diferente. Pronto. O que é que o Feng Shui, os objetivos do Feng Shui quais são? É perceber então a tal energia da casa, perceber a energia daquela família ou daquela pessoa em particular e alinhar essas energias de forma a minimizar as energias menos positivas. E para isso existem curas, nós temos curas específicas para energias negativas e potenciar ao máximo as energias positivas. Em que áreas da vida é que nós podemos atuar? Para mim a mais importante é a saúde, porque estar, por exemplo, numa zona da casa, eu colocar a minha cama ou o meu quarto numa zona da casa em que a energia não é positiva para mim, vai ter impacto na minha saúde, está bem?
Uhum.
Na parte profissional, na carreira e até nos relacionamentos. A fertilidade entra aqui, não é? Não só na saúde, como nos relacionamentos.
Certo, certo.
A fertilidade em si, ou seja, o Feng Shui pode efetivamente ajudar na fertilidade, mas cada caso é um caso. Se eu for fazer o estudo a uma casa de um casal e se for a outro, será sempre diferente. Okay? Eu quero deixar isto mesmo muito...
Muito claro, mas isso é bom, não é? Que é para ter, porque isso acontece muito na fertilidade e muitas outras coisas na vida, não é? Quando nós vamos ao Google, fazemos aquela pesquisa de outros casos semelhantes e de repente nós estamos a ver no olhar do outro, de um caso que é particular e que não tem nada a ver. E às vezes assumimos que aquele remédio, aquela solução nos serve. E nós sabemos, e temos vindo aqui a falar com vários entrevistados, não é? Especialistas nas áreas, que nos dizem, aquilo que nós trazemos aqui são... verdades genéricas que têm que ser sempre olhadas depois a cada caso particular.
Sempre.
É? Então, para o Feng Shui também é assim.
Sempre. Isso é a regra base. Uma das palavras que eu ouvi durante muito tempo no meu curso, nesta minha formação, foi o depende. Ok? Porque, por exemplo, fala-se muito nos espelhos, não é? Ah, os espelhos. Então, dicas na internet são imensas. Para mim, para a minha casa, pode ser muito importante eu ter um espelho em determinado sítio. Mas para o vizinho de cima, pode não ser.
Uhum.
Ok? Portanto, é sempre muito... Cada caso é um caso, cada família, cada pessoa, cada dinâmica são únicas, são sempre únicas. Isto é muito importante. Em relação ainda ao Feng Shui.
Sim, estávamos a falar há pouco de esta arte, não é? De equilibrar energias da casa. Sim. E da pessoa, impactar nas várias áreas da vida, não é? Nos relacionamentos, na saúde, na carreira e na fertilidade também, não é? Estávamos a falar sobre isso, não foi?
É, e portanto, nós não fazemos só, ou seja, o Feng Shui e uma coisa que é preciso... referenciar é, só existe Feng Shui quando o homem é o interveniente, ok? Por exemplo, uma casa vazia, que nunca teve habitantes ou que está desabitada há imenso tempo, não tem Feng Shui, porque o ativador energético é o homem.
Ok.
Nós humanos é que temos a capacidade de ativar aquelas energias que aquela casa tem quando foi construída. Escritórios vazios não têm Feng Shui, casas. E o Feng Shui depois também está vocacionado não só para habitações familiares, mas também para escritórios, para empresas, para escolas, portanto, tudo o que implique pessoas. porque o objetivo é mesmo é alinharmos as energias para aquela família naquele espaço. Sim. E neste momento do tempo, não é? Porque todos nós vamos passar por ciclos de vida e vamos a cada ciclo viver energias diferentes.
Certo. E então, de que forma é que o Feng Shui pode, ou relaciona-se com a fertilidade e que pode apoiar a fertilidade?
Olha, uma das coisas que é muito importante relativamente à fertilidade é nós estudarmos, em cada casa, né, especificamente, o posicionamento do norte da casa. Ou seja, eu vou só aqui fazer um parênteses em relação ao Feng Shui. Nós temos duas vertentes de Feng Shui, o Feng Shui clássico e o Feng Shui intuitivo. O Feng Shui clássico relaciona-se especificamente com pontos cardeais reais. O norte real, o sul real, especificamente com essas energias dos pontos cardeais reais. O Feng Shui intuitivo é uma análise intuitiva. Isto é mesmo isto, ou seja, nós vamos olhar para a planta da casa da pessoa e, independentemente onde estiver a porta em setor real, a porta de entrada da casa, no Feng Shui intuitivo, a porta de entrada será sempre o meu norte, mesmo que a porta de entrada fique virada a este. Uhum. Isto é um trabalho mais emocional, ok? Vamos, no Feng Shui intuitivo, vamos fazer mais uma análise através da casa, uma análise mais emocional, que também é um trabalho muito interessante. O mais interessante ainda é quando nós sobrepomos um ao outro.
E cada família.
Não, é mesmo sobrepor, é perceber o que é que emocionalmente a cozinha que ficou a norte, imagina, a cozinha ficou a norte no setor real, mas no intuitivo está nos relacionamentos. O que é que isto significa naquela família? Portanto, são duas vertentes que podem trabalhar independentemente, mas que em conjunto é um trabalho fantástico. Para a fertilidade em específico, nós só trabalhamos com o clássico. E então aí sim é necessário fazer uma avaliação, onde é que fica o norte da casa, se a casa tem norte, porque pode não ter, e a energia individual do casal, mais onde é que se situa o quarto do casal. Isso é importante, são aqui alguns fatores, logo assim à partida, que é importante avaliar. E depois, tudo o que seja e que esteja relacionado com água, porque a água é onde tudo nasce, é a fertilidade. Não é ao acaso, não é, que nós somos gerados no líquido amniótico.
Sim, sim, e que o nosso corpo é feito 90% de água, não é?
Exatamente. E, portanto, em termos de Feng Shui, será nesta área, nestas três, principalmente com estes três pontos que iremos trabalhar. É muito importante perceber em que ciclo, em que momento de vida é que está tanto o homem como a mulher, se a casa tem norte, se não tem norte, onde é que se situa o norte da casa, se o quarto está a norte. Pronto, ressalvando sempre que cada casa é uma casa e cada família é uma família.
Sim, sim.
Mas é possível. E depois há uma parte mais específica que é... Eu vou-te dar assim uma metáfora do Feng Shui, que é como se fôssemos uma cebola. Nós vamos adicionando camadas de informação, né? Eu de longe saberei tudo sobre Feng Shui, estou sempre a aprender. E por isso ontem falei com a minha professora Mónica Domingos, a questionar, não é, em relação à fertilidade, como é que eu poderia estar aqui a falar contigo, e estamos sempre a aprender, sempre a aprender. E em relação depois à fertilidade, há uma outra camada de informação que nós podemos alinhar a cama e o habitante para uma determinada direção muito específica, e aqui estamos a falar em cerca de um grau,
bem,
para promover a fertilidade. É.
Bem, incrível! Um grau.
Chama-se Chongqing Dagua. É uma vertente do Feng Shui clássico, é uma especialização, vá, por assim dizer. Ou seja, depois de fazermos toda esta avaliação energética da família, da casa, toda esta direção do norte da casa, o posicionamento do quarto, depois disso tudo ainda podemos fazer um alinhamento específico, vai a um grau, para promover a energia da fertilidade. Pronto, mas isto carece sempre de uma análise de cada família, de cada casa, não é?
Sim, sim. E tu falavas desses vários elementos e chamou-me a atenção, alguns deles chamaram-me a atenção, por exemplo, esse do elemento água, não é? O que é que isso significa? O que é a presença do elemento água em casa?
Por exemplo, viver ao pé de um rio, viver em frente ao mar, viver numa rotunda onde haja uma fonte de água, fazer cruzeiros.
Já ouvi falar disso.
É verdade, não é?
E só para quem nos ouve, não é? Porque a Joana já me teve aqui a dar uma consulta e ela disse-me, Joana, tu tens que incorporar mais esse elemento água, o bom era fazerem um cruzeiro.
Mas isso também vai depender, por exemplo, da energia, da tua energia.
Claro.
E da energia do teu marido, não é? Mas tudo o que é água promove, ok? É quase como se fosse um potenciador.
Não é? E isso podem ser também coisas dentro de casa?
Não, não. Não, atenção, vou aqui fazer um alerta enorme. Por favor, atenção, muita atenção aos aquários em casa, às fontes de água em casa, que são lindíssimas, mas podem estar no sítio errado. Por exemplo, tantas fontes como os aquários, chegamos ao pormenor deste alinhamento de grau, ok? Porque há pontos cardeais em que não se deve ter água. Pode ter exatamente o efeito oposto. Vou dar aqui um exemplo. O Trump, quando esteve na falência, nos hotéis dele, ele consultou dois mestres em Feng Shui para lhe porem aquela fonte gigante em frente a um dos hotéis, que foi o que fez com que ele se reerguesse financeiramente. Aquela fonte está ali especificamente para promover a parte financeira do hotel. Mas aquela fonte, no sítio errado, podia ser um caos. A água é um ativador de energia. Ok? Portanto, aqui também a importância da água.
Uhum.
Não é? Mas água dentro de casa.
Com cuidado.
Eu sou sincera, só mesmo com uma consulta de um consultor profissional, com aconselhamento profissional, está bem? Porque pode ser mesmo desastroso.
Uhum.
Muito cuidado com as fontes e com os aquários.
Sim.
E com os repuxos nos jardins, tudo isso é muito importante.
Sim. E em relação ao norte da casa, o que é isso de ter norte, não ter norte, o que é que isso influencia?
Há casas que têm falhas. Portanto, imagina uma casa que é em L. Quando nós vemos as direções da casa, há zonas da casa que não existem. Não, quer dizer, que não existem. Há pontos cardeais que não existem naquela casa.
Sim, já percebi.
Por exemplo, nos prédios, os recortes dos elevadores e das escadas, isso tudo pode estar a influenciar se for, por exemplo, no setor norte. É importante estudar o norte da casa, como é que ele se posiciona. Se ele está presente, se não está presente, em que percentagem é que está presente ou ausente. Isso é muito importante.
Ok, ok. E em relação, agora vou a cada um, não é?
Claro, claro que sim.
E em relação ao quarto, que tu também falavas, não é? A importância do quarto, é por ser uma divisão importante para a fertilidade?
Muito importante. O quarto é onde se passa a intimidade do casal, portanto deve ser um quarto a puxar para o romântico, para a paixão, não querendo dar dicas generalistas, ok? Mas sendo um espaço íntimo, não deve ter fotografias, por exemplo, dos filhos ou de outros familiares. Ali sim, o casal. Ali é que o casal deve estar representado. Fotografias do casal apaixonado, de férias maravilhosas, ou do casamento, ou seja, de momentos de paixão, de felicidade, de cumplicidade.
Uhum.
O quarto é muito importante por isso. Eu prefiro, por exemplo, que as fotografias de família ou dos filhos estejam noutras áreas da casa, dependendo da casa, mas estejam noutras áreas. O quarto do casal é para o casal.
Sim.
Ok. Eu sei que é giro, não é? Os pais gostam muito, têm as fotografias dos filhos e quando eram bebés e quando são crescidos. Mas ali é mesmo o íntimo, a parte mais
íntima. É mesmo preservar a relação a dois, somente. E mais alguma coisa assim de importante no quarto que se deva terem atenção?
Olha, para promover ali um bocadinho a cumplicidade, este tipo de fotografias ou de frases, não é? que o casal, que faça sentido ao casal. Também eu diria que uma boa cabeceira de cama, porque a cabeceira da cama significa a proteção. Sempre mesinhas de cabeceira, também uma mesinha cabeceira de cada lado, de preferência não com muitas coisas em cima.
Uhum. Sim. Minimalista.
Sim, menos é mais. Podem pôr, por exemplo, almofadas aos pares, também para promover a relação a dois, a complexidade, a dualidade, está bem? Assim,
portanto, tudo coisas em pares, fotografias do casal, frases do casal, sim, tudo que seja relativo aos
momentos,
dois.
Momentos alegres dos dois, em que estejam só os dois cúmplices, apaixonados, felizes, está bem? Pode ser, por exemplo, ao fundo, aos pés da cama, não é? Para quando se acorda de manhã, é a primeira coisa que vem. É, olha, o quanto nos amamos, o quanto estamos apaixonados, o quanto estamos cúmplices um com o outro. Não querendo ser generalista, diria que seria mais ou menos um
princípio.
Sim, sim.
Um princípio. E já agora também uma pergunta mais por curiosidade, que se calhar vais-me dizer que depende do caso. Mas como é algo que muitas vezes eu ouço, eu acho que também é importante falar sobre isso, que é a posição, o lugar que ocupa o homem e a mulher na cama.
Sim, eu diria que de uma forma assim, sem ser muito generalista, o homem deve dormir do lado esquerdo e a mulher do lado direito, porque o lado esquerdo é o lado mais yang, o lado direito é o lado mais yin. Mas há pessoas que, dependendo da sua energia, não se sentem confortáveis. Não é? Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Imagina que o lado esquerdo da cama para o homem fica muito longe da porta do quarto. E falava-se também muito nisto no antigamente, e no intuitivo também se fala, não é? Que o homem deve ficar próximo da porta por uma questão de proteção.
Segurança, não é?
Segurança, não é? Se o homem não se sentir confortável a dormir do lado esquerdo porque está longe da porta, pois então que durma do lado direito, não é? Antes de mais, o mais importante é o conforto, é a pessoa sentir-se bem.
A mim, por exemplo, no meu caso é mais ao contrário, nós dormimos na posição oposta, supostamente ao que seria o desejável, vá, é por este sentimento de eu querer estar protegida, não é? E como ele fica, ele ocupa o lado direito, mas é o que está mais próximo da porta e eu prefiro estar mais longe, mais resguardada, não é? Então também pode ser a mulher sentir-se mais protegida.
Pode, e portanto, ou seja, lá está a palavra do depende. Depende como é que qual é a dinâmica do casal, como é que o casal se sente em relação a isso, não é? Porque se o casal, imagina, por exemplo, imagina que eu faço uma consulta à tua casa e que eu dou ali uma quantidade de sugestões. Acima de tudo, é importante que tu te sintas confortável com isso. Não é por eu te dizer, olha, eu acho que era importante pôr aqui um tapete lilás, se tu não gostas do lilás. É, teríamos que encontrar ali uma coisa que resultasse, não é? Que de certa forma fosse fazer uma função importante naquele ponto energético, não é? Mas que também seja confortável para ti e que tu gostes, não é? Porque depois és tu que ficas lá a viver, não sou eu.
E depois deixa de ser um espaço harmonioso, não é? No meu entender.
Mas passas todos os dias por aquele tapete de lilás e dizes, cá aqui está este tapete de lilás, não é?
A minha energia fica desequilibrada, sim.
Por isso é que as regras ou as dicas generalistas, eu sinceramente acho que é
perigoso.
Não há, é muito perigoso. É muito, muito perigoso, está bem? Somos todos diferentes, as casas são todas diferentes, todos temos histórias diferentes, vivências diferentes. Isso faz com que a nossa energia, a nossa forma de estar na casa seja única.
Sim.
E, portanto, é muito importante uma avaliação do casal, da dinâmica da família, da casa, da posição da casa, de tudo, para Sim. se encontrar ali um alinhamento para aquele casal especificamente.
Sim. Esta energia do casal que tu também falas como um fator importante para a fertilidade, não é? Eu tive essa experiência, pelo menos eu acho que foi essa a parte que tu me fizeste, de avaliar as energias. Queres falar um pouco sobre isso também? Porque eu acho que trouxe, eu acho não, trouxe-me imensa informação, muito boa, interessante, que eu depois até falei com o meu marido, e eu não tinha bem a noção dele assim, daquela forma, mas quando falámos, fomos encontrando esses pontos, e também foi interessante para ele.
Para ele.
Para ele, não é? Então, queres falar um pouquinho sobre isso, do que tu fazes, ou do que o Feng Shui faz nessa, sim, avaliação de energia do casal?
Sim, dentro do Feng Shui, nós estudamos a astrologia do Qi, que tem a ver com... Quando nós nascemos, é como se no momento em que nós nascêssemos tivéssemos um carimbo energético, ou seja, no momento em que nós nascemos, naquele dado momento do tempo, nós recebemos uma determinada energia, ok? Através do ano, do mês e do dia de nascimento. E através de uns cálculos, nós chegamos a uma matriz energética, composta por três números, que não tem nada a ver com numerologia, ok? É só por uma questão de ser mais prático para nós, porque depois cada número está associado a uma determinada energia. E esta matriz energética, cada um de nós tem uma matriz energética. E dentro daqueles três números, nós vivemos as energias de forma diferente. Por exemplo, mesmo que eu tenha a mesma matriz energética que tu, nós não somos iguais. Nós não vivemos a energia da mesma forma, não temos a mesma história de vida, ok? Mas há uma tendência da personalidade que está impressa ali. Esta avaliação desta matriz energética é muito importante para nós percebermos a energia de cada pessoa, depois relacionada também com a casa ou com o escritório. Permite-nos também perceber como é que o casal se relaciona, como é que as pessoas são em termos profissionais, não é? No trabalho, em equipa ou sem ser em equipa, como é que profissionalmente esta pessoa está e quais são os seus princípios, e ajuda-nos muito também a uma ferramenta de autoconhecimento, percebermos as nossas forças, não é? Percebermos também as nossas fraquezas e como é que podemos sempre melhorar, como é que podemos potenciar as nossas forças e como é que podemos melhorar as nossas fraquezas. Isto é muito importante e é uma das bases também da análise de qualquer consulta de Feng Shui.
Uhum. E olha, estava agora, de repente, fez uma pergunta sobre... Eu ainda fiquei no norte da casa, sabes?
Ok. Já deves estar a pensar se a tua casa tem norte.
Foi exatamente isso que de repente me ocorreu. Pensei, mas eu não perguntei isto à Joana, tenho que voltar atrás. E quando se descobre que uma casa não tem norte, e se o norte é importante, o que é que acontece nestes casos, não é?
Sim.
Que às vezes pode nos colocar em situações destas, não é? De impossibilidades ou de estruturas que a casa não oferece.
Sim, sim. E repara, por exemplo, com esta nova, que já não é assim tão nova, não é? Esta tendência de uma arquitetura muito moderna, há casas que têm imensas falhas, cada vez parece que têm mais falhas. Não é? Ou porque são casas suspensas, ou porque, enfim, antigamente as casas eram um retângulo ou um quadrado e ponto, não é?
Sim, tinha todos os pontos cardeais.
À partida assim, não é? A não ser que o terreno não desse e a pessoa tinha que andar ali sim, mas regra geral, antigamente as casas eram muito mais simples. Hoje em dia a arquitetura moderna veio também fazer aqui algumas alterações. Mas nós que também, quando vamos para uma casa, e eu acredito nisto, são as casas que nos escolhem, é porque nós temos coisas ali para resolver, aquela casa a despelhar o que é que eu tenho para trabalhar, não é? Através de uma análise, uma consulta, nós conseguimos perceber, esta casa mostra-me que eu tenho, sei lá, que trabalhar o setor do masculino, ou que eu tenho que trabalhar a minha exposição para os outros, não é? As casas todas elas nos vão dizer alguma coisa.
Sim, tu até quando falámos disseste que a casa é um reflexo de nós, não é? É isso.
É um reflexo de nós, é um espelho nosso e não é o acaso, não é? Melhor, eu não acredito, não há coincidências, não é? As coisas acontecem e têm que acontecer. Quando não há norte? Eu diria...
Não há norte, estamos desnorteados, é isso?
não. É assim, eu diria que com... ressalvando sempre a questão de que cada caso é um caso, não havendo norte, eu diria que teria que, através de uma consulta, a pessoa tentar perceber que forma é que há de tentar compensar de alguma forma essa ausência, ou então eu sugeria que o casal, se houver possibilidade, que nem sempre há, fosse, por exemplo, para um apartamento perto do mar, perto de um rio, durante algum tempo, para promover mais a parte da fertilidade.
Tirar uns dias fora no período fértil.
Por exemplo.
Que até convido ao romance, portanto é um 2 em 1.
Umas férias ao romance, 3 em 1, é um 3 em 1.
Exatamente.
Sim, mas tudo isto carece da tal análise.
Uhum. E tu falavas no início que, no fundo, a harmonização desta energia no espaço trata-se de, eu vou pôr palavras que podem não ter sido as tuas, mas nesta ideia, de eliminar energias que estejam negativas, não é? E potenciar energias positivas.
Vá. Curar. Curar a energia. Nós não conseguimos eliminar as energias, elas existem. O que nós podemos é tentar neutralizá-las para não terem tanto impacto negativo na nossa vida.
Ok, no fundo é como se pudesse existir algumas energias que estivessem, vá, bloqueadas, será?
Não, elas existem mesmo. Elas existem mesmo. Vou dar aqui um exemplo geral, sem querer entrar na parte das dicas. Imagina que há uma porta, melhor, eu vou-te dar um exemplo aqui da minha casa. Eu tenho uma porta que não é muito simpática aqui em casa. E não é simpática e que afeta, a energia que está ali afeta a minha saúde. O que é que acontece? Eu vou tentar evitar a utilização desta porta ao máximo. Não sendo possível, existem curas, e curas são ou objetos que se colocam, ou normalmente objetos que se colocam para drenar aquela energia, ok? Enfraquecer aquela energia para que eu possa utilizar a porta.
Uhum.
Por exemplo, num apartamento, se a porta da entrada não é assim muito simpática, a pessoa não vem de helicóptero para casa, não é?
Pois, não.
E então o que nós fazemos é avaliar bem a porta de entrada, as energias que são ativadas pela pessoa quando entra em casa e minimizá-las ao máximo, okay? De forma a que não prejudique e não tenha um impacto nocivo na vida da pessoa.
Sim, sim, sim.
As energias positivas também se potenciam, ok? Uma das formas de potenciar a energia positiva, quando é possível, que nem sempre é a colocação de uma fonte, por exemplo.
Ok.
Seja no sítio certo. Em todas as casas dão para colocar fontes. E isto é importante. É um alerta quase, por favor, tenham muita atenção aos aquários, por favor, tenham muita atenção àquelas fontes bonitinhas com budas e afins, porque podem não estar no sítio certo.
Uhum.
Ok?
E que outras formas existem de potenciar assim essas energias? É que também com objetos, será?
Ou pela passagem das pessoas. Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui uma porta em casa que tem muito boa energia, mas está num sítio onde eu não posso pôr água. O que eu faço é utilizar essa porta sempre que possível, porque eu estou a ativar aquela energia. Por isso é que é tão específico, porque a tua energia não é igual à minha, mesmo que seja, a tua casa não é igual à minha, a energia da minha porta não é igual à da tua porta. Nós humanos somos uns ativadores, tanto do que está bom como do que não está bom.
Uhum.
Pronto, e depois há várias energias, umas impactam na saúde, outras mais na área financeira e outras que é assim de imprevistos de todo o género.
Coisas que acontecem.
Aquelas coisas que, mas porque é que isto agora aconteceu e passado não sei quantos dias, ou passado um mês, ou passado não sei quanto, volta a acontecer, e isso é importante perceber que energia é que está lá para a pessoa estar a ter estes acontecimentos.
Sim, sim.
Imagina, sei lá, uma família em que o carro está constantemente a variar, ou está sempre na oficina por algum motivo e vem da oficina e acham que resolveram, depois passado não sei quanto tempo volta para a oficina. Isto é um sinal da pessoa estar atenta. Estes e outros, atenção.
Sim, 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 sim. Coisas inesperadas que vão acontecendo recorrentemente, há de ficar de olho.
É, e repare, até há questões inesperadas que podem estar relacionadas mesmo com a saúde. Depende da combinação de energias que esteja a ser ativada.
Sim.
Esta do inesperado pode ser nas várias áreas da vida.
Sim. E olha, falávamos do quarto. Há mais alguma coisa, alguma mais recomendações práticas? Por exemplo, vou colocar para a tua consideração. Se existe mais alguma outra área que seja importante observar em casa que se possa estar relacionada com a fertilidade, por exemplo, se a organização da casa, o destralhar, tem ou não influência, se existem alguns elementos decorativos que possam ajudar, ou plantas, o que é que nos podes dizer sobre estas coisas?
Okay. É assim, para mim o destralhar, independentemente da área da vida, porquê? Porque a energia precisa de fluir. Não temos que ser minimalistas. Não é tirar tudo, ah, agora não tenho nada em casa. Não. A casa também tem que ter a nossa energia lá, e a nossa energia está nos nossos objetos e isso tudo. Mas tentar sim, a organização e o destralhar efetivamente o que não nos fizer falta, não é? Isso faz sentido em qualquer área da vida.
Uhum.
Os objetos decorativos, depende da casa. É, aqui vou começar a responder-te quase que tipo, depende.
Depende.
Depende, não é? Era a situação de, para mim, por exemplo, é muito importante ter um espelho, imagina, no meu quarto, e para ti pode ser altamente...
Nocivo.
Altamente, não é nocivo, mas pode não ser benéfico.
Uhum.
Basta não ser benéfico, já não faz sentido teres um espelho como eu tenho, e porque sim, moramos nos apartamentos um por cima do outro e são iguaizinhos. Portanto, o destralhar para mim sim, faz-me sentido nesta questão de... As coisas têm energia, não é? E acumular energia e não permitir que a energia na casa flua de uma forma mais airosa, vá, faz-me sentido, mas isso em todas as áreas da vida, não
sim,
é?
Sim.
Porque depois cada zona da tua casa vai estar afeta ou vai estar a simbolizar uma área da tua vida, pode ser a área dos relacionamentos, pode ser a área da criatividade, de inícios de projetos, da espiritualidade, não é? Portanto, destralhar sim.
Uhum.
E renovar as coisas, não é?
E em relação a plantas, há alguma que faça mais sentido, que seja recomendável, alguma coisa? Ou também depende de casa a casa?
Eu diria que depende de casa a casa. Por exemplo, eu vou-te dar o exemplo da minha casa. Eu, em determinado sítio da minha casa, coloquei plantas, porque eu sei que as plantas ali naquela zona vão tirar força a uma energia não simpática que lá está. Mas é na minha casa, naquela energia. Eu gosto imenso de plantas, mas coloco-as muito em sítio específico.
Sim, e outra coisa, por exemplo, imagens de bebés ou imagens de grávidas... Também existe alguma fórmula sobre isso ou não? Lá, mais uma vez...
Não, querida. Não existe. Fórmulas. Eu percebo, sabes que...
Sabes não, que mas, é bom, mas é bom a gente ter esta conversa, porque depois nós vamos ver isto nas revistas ou na internet
e às redes sociais.
E de repente achamos que temos que pôr fotografias de bebés em todo lado e plantas e sei lá o que mais, não é? Então também é muito importante nós desmistificarmos que se não é o caso, não é? Que se isto são regras generalistas que não se aplicam assim, não é? É bom que isto possa ficar claro para que cada um possa fazer as coisas para o seu caso, para a sua energia.
Eu aconselho, em qualquer situação da vida, se a pessoa quer efetivamente alinhar a sua vida com a sua casa, consultarem um consultor profissional de Feng Shui, ok? Temos excelentes profissionais na área do Feng Shui em Portugal. Em relação às dicas ao Cananet, repara, isto é a mesma coisa que eu ir a uma consulta médica, não é? O meu fígado, por exemplo, não é igual ao teu. Eu tive um problema qualquer, não interessa, que o meu fígado, sei lá, não cresceu, ou não se desenvolveu, ou ficou ali com algumas mazelas, o que seja, não é? Portanto, o médico, depois de alguns exames, e para isso é que servem as consultas de Feng Shui, não é? Para avaliarmos e analisarmos todas as questões daquela casa, com aquela família, é que vai dizer, depois de alguns exames, vai dizer, olha, Joana, você tem que fazer isto, porque o seu fígado está neste estado, ok? Se tu tiveres os mesmos sintomas, não quer dizer que estejas com o mesmo problema. Até pode ser o teu pâncreas que está a impactar com o teu fígado. Ou a tua vesícula.
Sim, sim.
Não é? E portanto já vai ser diferente. Não, é mesmo muito importante. Eu percebo que nós estamos numa... uma fase da vida humana e da humanidade em que queremos soluções rápidas. Queremos para ontem, queremos magia, queremos tomar o comprimido e as coisas resolvem-se. E se nós olharmos para a natureza tem ciclos, não é? As árvores levam tempo a ter flor, a dar fruto, a madurar o fruto, é por algum motivo, a natureza é tão sábia. E o Feng Shui baseia-se muito nos elementos da natureza, baseia-se sempre nos elementos da natureza. Mas nós vivemos numa era de consumo, não é? Nós somos uns consumistas nato e queremos as coisas para ontem, tudo muito, e estas dicas, as pessoas querem estas dicas como se fossem poções mágicas para questões...
Para milagre acontecer.
Eu não posso dizer que isso está bem, não posso.
Pois.
Não foi isso que eu aprendi, também não é nisso que eu acredito, não é? Todos temos o nosso processo, um casal que esteja a trabalhar questões da fertilidade... Garantidamente não será igual ao outro casal ao lado ou que vai à consulta no horário a seguir a trabalhar as mesmas questões, e cada um está no, e cada casal está no seu processo, e cada mulher e cada homem dentro do casal estão em outros processos, não é? E portanto eu não
são muitas variáveis, não é? São muitas variáveis. Então, Joana, diz-nos como é que é uma consulta de Feng Shui?
Ok, olha, então uma consulta de Feng Shui fazemos uma análise da casa, né? Precisamos da planta, precisamos de alguns dados sobre a planta, precisamos de visitar a casa, e isto é muito importante. Consultas via Zoom ou consultas de... Ah, não é preciso ir... Não, é extremamente importante ir à casa. Depois fazemos as nossas medições, nós temos uma bússola, eu já te vou mostrar, fazemos umas medições através de todo o estudo que nós fizemos com cálculos científicos, percebemos qual é a energia da casa, a matriz energética daquela casa, e fazemos o mesmo estudo para as pessoas que nela habitam, ok? E depois sobrepomos essas informações. E aí sim, depois de termos todas estas informações reunidas, quer sobre a casa física, quer sobre a família, nós vamos avaliar que sugestões serão importantes aquela família ter para melhorar e potenciar então estas boas energias e drenar as más, de forma a ter uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa.
Uhum.
Pronto, as pessoas solicitam consultas por variadíssimos motivos, por questões profissionais, porque profissionalmente a carreira parece que está ali um bocadinho presa.
Em marasmo.
Sim, por questões de saúde, muitas questões de saúde, por questões de relacionamentos, não é? Ou relacionamentos entre casal, ou com filhos, ou falta de relacionamentos.
Sim.
Até por questões financeiras, porque é que a vida financeiramente não está a fluir.
Uhum.
E às vezes, e isso percebe-se na casa, porque é que as coisas ali, o que é que está ali a travar. Pronto, depois fazemos um relatório com as sugestões do que é necessário a pessoa, na nossa opinião, fazer para que as coisas possam melhorar.
Uhum.
E às vezes melhoram rapidamente, outras vezes levam mais tempo. Depende.
Muito bem, Joana, eu acho que ficámos aqui com uma visão geral do que é o Feng Shui, de importante, de como é que vê a fertilidade, como é que se aplica, e não sei se há algum tema que tu achas que tivesse ficado por falar.
Sim, acho que não.
Creio. Acho que está completo. Acho que agora é mesmo só quem ficar com a curiosidade, não é, de poder explorar isto no seu caso individual, que eu acho que traz muita riqueza. Aliás, eu ainda tenho que falar contigo para fazermos a visita à casa,
okay.
para completarmos essa análise das energias, que eu acho que de uma forma, nem só para a fertilidade, não é, mas para perceber que de facto que coisas de que forma é que posso harmonizar mais o espaço onde vive. Eu acho que isso, para que as coisas também possam fluir de outra forma.
É, e quando acabas por harmonizar a tua casa, estás também a harmonizar a tua vida interna, não é?
Sim, sem dúvida.
Tudo é energia e tudo muda.
Sim, okay. Nós facilmente, aliás, mesmo por senso comum, sente-se isso facilmente quando se faz assim uma limpeza em casa, não é? E se destralha e ficam aqueles objetos mais bonitos à vista, não é? E isto tem imenso impacto na nossa, no nosso equilíbrio, na nossa paz interior, eu pelo menos sinto isso. E portanto acredito efetivamente que o espaço que nos rodeia impacta imenso na nossa...
Muito.
No nosso equilíbrio, na nossa conexão, eu acho que sim.
É, impacta muito e por isso é que os chineses dão tanta importância a estas questões, não é? Até te posso dizer que o Feng Shui inicialmente, há muitos mil anos atrás, até foi como estratégia militar, utilizado como estratégia militar. Porquê? Porque aquela zona tem uma determinada energia, o meu movimento para uma determinada zona também tem uma determinada energia, e sabendo a energia do inimigo, vá.
Interessante.
Era. Se reparares, não sei se tens muitas pessoas orientais conhecidas ou amigas, mas eles não põem a data de nascimento completa no Facebook, por exemplo.
Para que o inimigo não possa conhecer a sua energia.
Ou seja, o inimigo, para que os outros não percebam como é que eu sou na íntegra. Porque sem o ano de nascimento não se consegue saber a energia da pessoa.
Olha, muito me dizes, muito me dizes.
É. E na altura, pronto, eles não estudaram isto só em relação à estratégia militar, até porque quem tinha acesso a este tipo de informação eram os imperadores.
Uhum.
Não era o comum do ser humano que tinha acesso a esta informação, e esta informação era passada de mestre para discípulo, com muita cautela, com muita regra, com muitos requisitos. Isto era uma informação privilegiada.
É muito interessante, muito interessante. É. Oh, Joana, muito obrigada.
Nada, minha querida, eu que agradeço.
Por esta conversa.
Eu que agradeço por estar contigo. Muito grata.
E por nos deixares aqui o bichinho, não é? De olharmos para as nossas casas como esse criar um espaço mais fértil. Então, sim, muito obrigada.
E repara, mais fértil em todas as áreas da nossa vida.
Isso, é no fundo o nosso slogan de vida mais fértil é nesse sentido.
Exatamente.
É muito mais completo, não é só maternidade, é muito mais que isso. Muito obrigada.
Muito grata, minha querida. E olha, depois dá-me feedback disto, olha.
Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Sim, quem nos ouve é sempre muito bom quando há feedback, quando nos dizem, não é? O que é que acharam, enfim, qualquer comentário é sempre bem-vindo. Então também fica aqui este convite, não é, Joana, de nos poderem fazer chegar também feedback sobre esta conversa, sim. Já agora, Joana, só antes de terminar, em que área é que tu, no fundo, realizas estes teus serviços? Porque, como disseste, tens de fazer uma visita à casa, portanto, admito...
Em qualquer área do país, querida.
A sério?
A sério. É uma questão de se agendar com as pessoas.
Com antecedência?
Sim, isso é que convém.
Muito bem. Então pronto, ficamos com esta informação também de que com mais ou menos anteceder, mais ou menos... Como se diz?
Distância
no tempo, distância no tempo, conseguirás tentar, ou pelo menos tentar atender a pessoas nas
Sim, mas é tranquilo, não é? E é sempre bom porque vamos sempre conhecer pessoas novas, zonas novas.
Com outra energia.
É verdade, é verdade, é verdade.
Sim. Olha, muito obrigada, Joana.
Nada, eu que agradeço.
É um prazer estar aqui connosco.
Eu é que agradeço. Beijinho.
Por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!